Muito bem, no debate das 10 de hoje eu recebo aqui os pré-candidatos, ainda não temos registro oficial de candidaturas, temos os pré-candidatos à Prefeitura de Ingazeira, Mário Viana e também Chico de Bandeira. Essa chapa pré-definida, né, foi escolhida há poucos dias, o Mário já era pré-candidato, o Chico de Bandeira foi definido há poucos dias, né? E o ouvinte que tiver perguntas, o ouvinte de Ingazeira, da região, pode fazer sua pergunta para o operador 87-3838-1213. Pode participar também pelo zap da PAGEU, que é o 996580554, pela internet no www.radiopageu.com.br. Nós também convidamos, eventualmente, vamos ter blogueiros também fazendo perguntas para os pré-candidatos. Há poucos dias, nós tivemos aqui os pré-candidatos definidos pela coligação governista, né? O Lino Moraes e o Juarez Ferreira estiveram aqui também nesse debate. Repito, se você tiver perguntas, pode participar pelo telefone e pela internet. O Mário, a minha pergunta para o Mário inicialmente, na sequência eu vou ter a apresentação do Chico para os ouvintes da PAGEU, conhecer melhor o Chico de Bandeira. Mas, Mário, o fato que teve maior repercussão, os dois fatos foram a definição das pré-candidaturas governistas e a definição do seu pré-candidato a vice. Era a pergunta que faltava ser respondida, não é? E depois da escolha do Lino Moraes, houve muita movimentação na Ingazeira. De um lado, o bloco governista buscando manter o mesmo grupo unido, né? Depois de uma ou outra insatisfação que foi divulgada, inclusive, pela imprensa. A gente falou, inclusive, no dia do debate, estava aqui o Antônio de Pádua, estava mostrando muita satisfação com o resultado. Depois ele foi para a imprensa dizer que não ia se envolver na campanha, que ia liberar a família, essa coisa toda. E um outro nome que também tivesse demonstrado insatisfação, né? E, de um lado, os governistas tentando manter o bloco coeso, e do outro, especulações sobre quem o seu grupo poderia pescar, né, desse bloco para integrar esse projeto da oposição. Você vem aqui, já pode anunciar, por exemplo, algum nome que estava na coletiva que nós realizamos aqui, já como nome que esteja apoiando seu projeto, ou ainda está na conversa de bastidor? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito, Michele. Bom dia, Lucinha, também Zé Braz, nosso amigo Chico Bandeira e todos os ouvintes da Ingazeira, em especial a todos os nossos amigos. Nil, nós tivemos aí, graças a Deus, ao longo desse tempo em que nós estamos sempre discutindo o futuro de Ingazeira, uma trajetória de luta, de organização e principalmente de vontade de mudar muita coisa que está errada na Ingazeira. E nesse processo, ao longo desses anos, nós tivemos sempre algo que nos ajudou, que é o fato da democracia acima de tudo. Nós tivemos aí sempre a vontade de não impormos condições para qualquer que seja o candidato. Nunca me coloquei principalmente como o principal nome, mas sim o nome colocado pelo povo da Ingazeira, que sempre viu o nosso esforço, sempre viu a nossa luta em trazer ações que mudassem a vida para melhor da população de Ingazeira. E assim nós estamos aqui, como você disse, nosso nome já estava colocado, mas não por mim, mas pelo grupo e principalmente pelo povo da Ingazeira e por Deus, que eu sempre digo que se não fosse ele eu não estaria aqui hoje. Sei que ele vem me dando sinais positivos de que a nossa presença na Ingazeira é importante para que a gente possa trabalhar e mudar a realidade para melhor do povo da Ingazeira. Então, fizemos a nossa parte, o nosso nome foi aclamado, né, foi definido, e tínhamos aí esse outro processo, como você disse, que era a escolha do pré-candidato a vice em nossa chapa. Mais uma vez, nós provamos, não só nesse processo, mas em outros que nós participamos anteriormente, de que precisávamos ouvir o povo, precisávamos deixar essa decisão para o povo. E assim fizemos. Tínhamos 5 nomes colocados, né? O vereador Moacir Ribeiro, tínhamos também o Mimi Veras, que é filho do ex-prefeito Zito Veras, que também está nos apoiando. Tínhamos o nome de Chico Bandeira, e também de Mário Veras, que já foi vice-prefeito por 2 mandatos, já foi vereador, uma liderança importante no município da Engazeira. E essa escolha foi feita com os nossos filiados, os 189 filiados, que escolheram no dia 11 de junho, a chapa completa, né, para concorrer aí. Claro que falta ainda, no caso, o registro da chapa, mas nós tivemos a chapa aí formada entre eu, essa pré-chapa, digamos assim, entre eu e Chico Bandeira. Chico Bandeira foi aceito desde o início, né? Graças a Deus não tivemos nenhuma dificuldade quanto ao nome dele. Isso nos deixou muito felizes assim com esse resultado, porque a gente sabe que em qualquer processo pode haver algum tipo de movimentação nesse sentido, mas o nosso grupo, muito coeso, muito determinado em trabalhar e não ficar com picuinhas ou com problemas internos, decidiu, aceitou, e o mais importante foi a participação do povo nessa decisão. Então acho que a gente começou com o pé direito, começamos passando essa decisão para o povo, e o povo decidiu que nós seríamos as pessoas nesse momento para colocarmos o nosso nome à disposição do povo da Engazeira. Quanto à pergunta que você fez sobre novas adesões, nós tivemos já algumas conversas. Claro que nós não podemos chegar aqui hoje e dizer essas questões, até porque, como eu disse, estão em conversas, mas fiquei muito feliz, porque após o anúncio da pré-candidatura dos nossos adversários, nós tivemos aí uma grande aceitação, um grande número de pessoas que nos procuraram, outras nós fomos ao encontro, mas assim, provou que realmente nós acertamos em nossa chapa, e eles encontraram um grande problema aí para resolver, que ainda estão tentando resolver, né? Mas eu fiquei muito feliz, Nil, porque nós esperávamos, claro, saber quem iríamos enfrentar. Foi importante essa definição. E, para nossa alegria, a aceitação para a nossa chapa foi muito grande. Isso nos deixou realmente satisfeitos com isso. Agora o processo está andando. A cada dia temos aí recebido adesões importantes de pessoas que têm manifestado essa importância de nos ajudar, essa vontade de ver a Engazeira diferente, de ver uma mudança realmente significativa. E isso nos deixa, com certeza, muito satisfeitos com esse início de pré-campanha, Nil Júnior.
Uhum. O nome, então, do Lino, você, como pré-candidato, você na condição de pré-candidato da oposição, então você achou boa a escolha, quer dizer, favorece o projeto, a escolha. O Lino não tem competitividade, seria isso, não?
Não, eu acho o seguinte, não existe eleição fácil, nem existe eleição definida, né? Nós só iremos saber o resultado depois que se fecharem as urnas e sair os primeiros boletins, isso aí é claro. Só que nós, respeito o Lino, respeito o Juarez, não temos problemas, graças a Deus. Sempre tivemos uma linha política que nos deixou sempre à vontade para conversar com todos.
Você já foi aliado de um ou outro?
De Lino, né? Em 2008, Lino foi candidato a vereador.
E conversava no nosso com grupo. Juarez quando Juarez se afastou do governo.
Também, sempre tivemos contatos normais, como qualquer cidadão, com qualquer político. Mas nesse caso aí, nós estarmos preparados para qualquer um que fosse o candidato. Eles tinham os nomes dele lá, uma dificuldade. Acho que foi um processo muito traumático. Acho que o prefeito foi muito infeliz quando brincou com o sentimento de várias pessoas do grupo, né? Pessoas importantes, pessoas que estavam ali também com aquela esperança de ser candidatos. E ele manipulou todos, né? Manipulou, segurou até onde pôde e jogou entre eles. Tanto que você foi testemunha e viu aqui a reação, não só você, como os blogueiros e todos que estavam aqui, a reação quando foi o anúncio do pré-candidato dele. Eu até achei interessante, porque o próprio prefeito iniciou aqui o anúncio dizendo que os candidatos dele teriam rejeição, né? Já foi anunciando que ia ter rejeição, mas que ia contornar. Então, assim, eu acho que foi um processo que isso cabe a ele julgar, mas a nossa avaliação é que ele não foi correto com lideranças importantes que sempre apoiaram ele, que sempre ajudaram ele, e ele brincou com o sentimento dessas pessoas, prometendo a um, prometendo a outro, e na hora jogou sem pelo menos ter uma conversa antes para saber o que é que os outros achavam. Então, estou tranquilo, Graças a Deus estamos trabalhando, visitando as pessoas, conversando, discutindo o futuro da Engazeira, mostrando também nossas ações e o que nós fizemos. E estamos prontos aí para enfrentar o bom combate, né? Com a campanha limpa, uma campanha onde nós vamos mostrar nossas propostas, não estaremos para atacar, nem para, vamos dizer, passar um outro lado que eu não sou a favor, que essa política baixa, suja, isso aí, ninguém espera que nós não faremos. Vamos trazer para o povo propostas e, com certeza, discutir o futuro da Engazeira, no Júnior.
Bom, aqui conosco também o Chico de Bandeira, que é pré-candidato a vice-prefeito. Pessoalmente, vou conhecer melhor o Chico, né? Você tem que partir de Chico, bom dia.
PTB, bom PTB. Dia, Nil.
É, PTB, PTB, né?
Isso, bom dia, Nil, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, né? E a todos de Engazeira. Bom dia aqui aos nossos pré-candidatos, Lucinha e Zé Braz, né? Bom dia o nosso amigo Tito, Michele. E já agradecendo aqui, né, o espaço que vocês estão nos dando para a gente poder, né, apresentar um pouco, né, dos nossos projetos para a cidade de Engazeira.
Você é um político jovem, aí tem uma vida, né, empresarial, digamos, mais conhecida. Se a gente for pedir para você se apresentar, quem é Chico Bandeira e o porquê de você ingressar na política, quando tem, pelo que eu ouço falar de bastidores, uma vida empresarial relativamente tranquila, né, e embarca na política. Quem é o Chico e o porquê dessa decisão?
Olha, o Chico Bandeira é um cidadão hoje, como, né, todo engazeirense, que nasceu no município de Engazeira, né, nasci no sítio Pinga Fogo, né, a fazenda Pinga Fogo, que hoje, por coincidência, essa fazenda me pertence, né? Uhum. E é um jovem que cresceu, né, no município de Engazeira e teve que sair de Engazeira por falta de oportunidades, né? Isso é um problema muito sério que a gente vai tentar enfrentar aí da melhor forma possível, porque eu sou um desses jovens que deixou a sua terra para ir tentar ganhar a vida lá fora, né? Uhum. E a ingressão no processo de político, uhum, né, é exatamente porque me despertou uma vontade muito grande de eu poder ajudar os demais que não têm essa oportunidade e que têm que sair daqui, às vezes, né, para um mundo que não oferece grandes oportunidades no sentido de viver uma vida melhor lá fora, né? A gente sabe que o mundo está muito difícil, né? Eu, graças a Deus, tive muita sorte, né, de ter conseguido trabalhar, me tornei um empresário lá em Brasília, né? Mas, além de ser empresário, nunca deixei de participar de projetos sociais através de um instituto que eu e a Núbia tem lá em Brasília. Uhum. E esse instituto me favoreceu no sentido de quê? De trabalhar com o povo, né? De prestar serviço para o povo, né? E de usar o dinheiro público para prestar serviço para o povo, né? Uhum. E quando eu me vi lá em Brasília fazendo isso para as pessoas que eu não tinha conhecimento, né? Que eu não era do meu meio, né? Uhum. Eu comecei a lembrar de Engazeira e foi aí que eu e Núbia resolvemos que eu viria para cá para tentar ingressar na política, para ver se a gente consegue trazer melhorias e fazer o melhor, né, que a gente possa fazer dentro de um processo, né, para poder ajudar essa população de Engazeira.
Qual é seu ramo de atividade em Brasília?
Olha, em Brasília eu era cineasta, né, trabalhava com cinema juntamente com Núbia, uhum, e também a gente tem esse instituto que é de cunho social, né, a gente, uhum, tem esse instituto que é o Instituto Lumiar, onde a gente trabalha atendendo pessoas carentes, né, pessoas resgatando pessoas das ruas, né, resgatando a questão das drogas, né? A gente trabalha nesse segmento, tá? Eu estava trabalhando nesse segmento lá em Brasília.
Uhum. Muito bem, vamos às perguntas aqui que já estão chegando. Aqui o Sandro Pereira, a pergunta que é, digamos, clássica para um pré-candidato que se coloca como nome da oposição. Ele pergunta: caso você seja candidato, em sua plataforma, de seu projeto, o que você acha que Engazeira tem que ter que não teve com o Luciano?
Bom dia, Sandro. Muito oportuna a sua pergunta. Eu acho que falta muita coisa hoje na Engazeira. O atual prefeito, ele fez muitas promessas vazias, tanto a pessoas que ele prometeu, como também para todo o município. Ações que hoje fazem falta, como, por exemplo, ações voltadas ao homem do campo, à zona rural. Você vê, hoje nós temos visitado várias comunidades rurais, Sandro, e nós temos hoje uma equipe hoje montada na prefeitura de máquinas, de profissionais capacitados, e hoje o governo federal disponibilizou essas máquinas que antes você tinha problema, E o que é que acontece? Nós vemos as estradas, os acessos à zona rural, muito deficitários. Ontem a gente teve na comunidade do Jorge a maior dificuldade para a gente chegar, vários buracos, e assim não justifica isso, porque hoje você tem máquinas, você tem profissionais, você tem combustível, então o acesso hoje às comunidades rurais falta. Falta o apoio à juventude. A juventude hoje, ela não tem um espaço adequado e devido para aqueles jovens que sonham com emprego, que sonham com capacitação. Por exemplo, faltam cursos profissionalizantes para que os jovens se sintam úteis e que possam, principalmente, ter e pensar num futuro melhor. Então, falta esse incentivo, falta esse apoio. Falta o apoio ao empreendedorismo, que é algo que eu sempre lutei, sempre busquei. Quantas pessoas nos diziam, Mário, quando sair esse asfalto da Engazeira, nós vamos investir no município, nós vamos colocar uma empresa, nós vamos ajudar a desenvolver o município. O que eu vi foi um prefeito inerte que não chegou e trouxe empresas que poderiam se instalar e gerar emprego no município. Então falta essa geração de emprego. Falta hoje o apoio também aos idosos, à saúde. Nós tivemos várias situações semana passada, durante o mês passado, de pessoas que nos procuravam porque não tinha um médico lá na casa de saúde, lá na Engazeira, um médico plantonista, algo tão simples, tão básico, que qualquer cidade tem que ter, e ter que se deslocar, às vezes correndo o risco de sair de Engazeira para vir para cá à procura de um médico. E tantas outras coisas que faltam, como por exemplo, hoje nós não temos um calendário cultural no município, nós temos aí a falta, segundo o prefeito, de recursos que não condiz com a realidade. Para você ter uma ideia, Nil, nós puxamos o prefeito o ano passado, passou o ano todinho dizendo que não tinha recurso, não tinha dinheiro, e nós puxamos o ano de 2014 e o ano de 2015, de janeiro a dezembro, e nós comparamos que em 2015 chegou quase 12 milhões de reais para Engazeira, uma média de quase 1 milhão de reais por mês. E o que nós vemos? Ações, as poucas que tem, bancadas pelo governo federal, o governo estadual, e nenhuma ação bancada com recursos públicos do município, né? Então isso nos entristece, porque ele usa esse argumento, não fez a Feira de Caprinos, inclusive o ano passado, argumentando que não havia condições financeiras. E por que será que num ano de crise, como se diz, ele fez esse ano? Então, a pergunta que a gente fica preocupado, porque há uma falta de planejamento, de estrutura básica para se administrar um município. Então, é justamente por essa necessidade, por essa vontade de trabalhar, por essa nossa disposição, que nós estamos colocando o meu nome e o nome de Chico à disposição e o julgamento da população da Engazeira.
Muito bem, tem um ouvinte. Eu pedi sempre para os ouvintes se identificarem, principalmente os da Engazeira Branca. Está dando bom dia a Maria Chico, dizendo que sabe que eles vêm trabalhando muito em Engazeira, né, e está hipotecando solidariedade esse projeto. O Paulo Pereira está querendo saber. Vixe, Maria, que balaio de gato é esse? Paulo Pereira quer saber se é verdade que Mário descontou 60 picolés do salário de Patrícia Moraes. Porque faltou energia em sua lanchonete quando o Mário tinha uma lanchonete. Isso foi quando? Quando foi que o Mário tinha lanchonete? Né? Faz tempo, né? Era aquela que vendia picolé lá no centro, né?
Sempre.
Tu descontou dela esse negócio desses picolés?
Mas o que eu acho engraçado é que vai acontecer muitas questões. Eles procuram a todo tempo nos atribuírem algum tipo de defeito. Claro que a gente não é perfeito. Eu não sou, como qualquer pessoa, nós temos defeitos. Só que eu acho que, inclusive, Patrícia é sobrinha do atual candidato a prefeito, né, o Lino.
Ela é sobrinha
então,
do Lino.
Então, eu acho que talvez aí ela está tentando, ou essa pessoa aí que está usando o nome, né, para tentar nos constranger ou tentar criar um fato. Eu quero dizer a essas pessoas que nós temos o nosso passado limpo, o nosso passado de ação, de coisas e ações importantes que estão no município. Volta e meia sai uma coisinha, sabe, Nil? Assim, que é plantada por eles para ver se nos desgasta, para ver se nos deixa nervosos, para ver se a gente se preocupa. Mas isso não me preocupa, nunca aconteceu, até porque sempre fui muito justo, sempre fui um cara honesto, trabalhador, sempre quis um futuro melhor para a Engazeira. E se nós compararmos a minha história com a história do pré-candidato lá, vai se ver que nós temos trabalho e ele está há 20 anos no poder, né, como vereador, e não tem ações nenhuma sequer que possa dizer assim, essa foi importante para o município, né? Sempre ganhou muito dinheiro, ganhou muito assim como vereador, e perguntado aqui se tinha alguma ação, depois de 20 anos, né, como vereador, não teve uma ação. Então, só respondendo ao nosso amigo Paulo, que a gente sabe muito bem quem é, que realmente não aconteceu. Que eles procurem algo mais contundente para tentar ver se consegue nos atingir.
Bom, falando no processo eleitoral, uma pergunta para o Chico. Chico, tem dois rótulos que você certamente vai ter que trabalhar nesse processo eleitoral, né, para desmistificar ou para descolar deles e para trabalhar mais seu projeto político. Um é o da figura do empresário. Não, o Chico é um empresário e vai trazer, digamos, dividendos para a campanha. E você sabe que tem uma parcela da população, não só em Gazeira, como em todas as cidades, que ficam mirando esse perfil de candidato, muitas vezes para cooptar, para ficar tentando vender o voto. E eu estou percebendo que nesse ano a legislação eleitoral me parece que, por tudo que a gente está vendo em Brasília, financiamento de campanha, eu soube que os deputados estão com medo danado de soltar dinheiro já para não se verificar a origem. Então, uma seria essa, desmistificar essa figura do empresário que vai botar dinheiro na campanha. E outra, eu não sei se você quer se desvincular ou não, essa coisa do irmão da Miss, né? E isso, como é que você trabalha essas duas questões e pretende trabalhar na campanha?
Olha, Nil, é o seguinte, a primeira é o seguinte, eu sou empresário, mas pensando nisso, né, hoje eu estou com uma empresa já aberta, já estou com o CNPJ na área rural, né, no agronegócio. Já pensando também em ajudar o município de Ingazeira, né, porque a gente precisa pensar nessas coisas. Então, a minha experiência de empresário, eu estou trazendo ela de Brasília para Ingazeira, né, não só para poder empregar pessoas, mas também para desenvolver o município nesse sentido do empreendedorismo. Né.
Uhum.
A outra questão é a seguinte, eu jamais vou desvincular o meu nome, Chico Bandeira, da figura Núbia Santana, porque isso seria até uma injustiça.
Ela vem, né, para cá fazer campanha para você?
Com certeza, ela vem nos dar esse apoio, né? E Núbia hoje, assim, Nil, eu posso te dizer o seguinte, a Núbia hoje, para mim, vai ser uma peça fundamental para a nossa administração da Ingazeira, porque a Núbia hoje tem um conhecimento em Brasília espetacular. Né, isso vai nos ajudar muito, com certeza, através dos nossos projetos que a gente está pensando em buscar, porque nós batemos muita porta em Brasília para tentar trazer alguma coisa para Ingazeira, né, e não conseguimos, justamente por quê? Porque nós não éramos nenhum tipo de prefeitura, não tínhamos convênio com a prefeitura, né, e isso nos perturbava muito, isso me deixava muito insatisfeito. Por quê? Porque eu sempre votei na Ingazeira, apoiava os prefeitos, conversava com eles, né? Olha, dá um espaço aí para a gente trazer alguma coisa para o nosso lugar, para a gente poder ajudar. Mas nenhum deles tiveram essa capacidade, né? Talvez por egoísmo, né? Eu encaro isso como um egoísmo, né? E agora a gente está vendo essa possibilidade através de Mário, né? Então, isso jamais eu vou desvincular esse nome da minha irmã, com certeza não.
Bom, aqui o Rizomar Lemos está mandando um abraço para vocês, parabenizando Mário e Chico, dizendo que Ingazeira, com essa pré-campanha, está bem representada, né? E quem conhece o Chico sabe o quanto ele é importante, está dizendo aqui o Rizomar Lemos. Também está aqui a Judite Marques, elogiando a dupla. Eu abri para blogueiros que quisessem fazer perguntas,
claro, claro.
E o Pedro Araújo, do PE Notícias, está trazendo a seguinte pergunta. Comenta-se, diz ele, que o atual gestor está com popularidade em alta, segundo pesquisas, e isso poderia influenciar na candidatura do Lino Moraes. Né? Ele pergunta se isso pode afetar suas pretensões, como é que você vê essa coisa da transferência da eventual popularidade do prefeito Luciano para Lino.
E o Júnior, acho que até mandar um abraço para nosso amigo Pedro, obrigado aí, parabéns pelo trabalho no blog, Pedro. E dizer ao Pedro que para nós não interfere, até porque isso não existe. A popularidade hoje do prefeito está em baixa há muito tempo. Inclusive nós contestamos isso através das pesquisas aí que foram passadas pelo Instituto Múltipla, onde passavam 80% de aprovação. Eu digo que talvez o Múltipla errou e foi em outra cidade, porque é lá o que a gente vê, o que a gente conversa com a população, com os amigos, é totalmente diferente. É uma grande rejeição do atual prefeito. Uma prova disso foi agora, nesse último sábado, onde teve um apresentador que fez alguns elogios e contou, e foi imensamente vaiado durante um grande espaço de tempo, né? Isso fazendo elogios ao atual prefeito. Então, uma prova que o pessoal vaiou, e vaiou muito mesmo, muita gente mesmo, não teve sequer aplausos para fazer aquele contraponto. Uns aplaudem, outros elogios, né, e outros vaiam, mas nesse caso ele só recebeu naquele momento ali vaias. Então não vejo dificuldade nenhuma, até porque nós temos hoje um gestor que não tem aquele interesse mais de fazer pelo município. O interesse dele é estar em Recife hoje através da MUP, é estar em sua fazenda lá em Japitacá, enfim, ele tem outras prioridades e não o município da Ingazeira. E com isso ele tem pagado um preço muito alto, que é uma grande rejeição, Pedro. Ele tem uma rejeição muito grande nesse processo aí.
Bom, tem uma pessoa aqui que eu pedi para registrar o nome. Bota o nome aqui para eu poder registrar todas as opiniões, tá? É o Marcel Júnior, não é isso? Marcel Júnior está dizendo, está mandando o Paulo, que fez a pergunta do picolé, e vender picolé e fazer pergunta de gente grande. Tá registrando aqui a crítica, a pergunta. A Germana está perguntando o seguinte, dizendo, minha pergunta para a Mário é simples. Mário, um imposto, um tributo tão simples como o IPVA, por que você não paga esse tributo em Gazeira? Você paga em Afogados, algo tão simples, né? E o resto, mais ainda, se eu não estou enganado. Por que você mora em Afogados e só vai em Gazeira em ano eleitoral? Pergunta ela.
Eu acho que, bom dia, Germana. Para quem não sabe, Germana é a filha do prefeito. Eu acho que ela deveria responder, inclusive perguntar ao pai dela, que o pai dela passou mais de 8 anos ausente do município, inclusive hoje vive mais fora do que na própria Ingazeira. Nós temos um serviço prestado, Germana, na Ingazeira, que talvez incomode a vocês, talvez incomode esse atual momento que nós estamos vivendo no município da Ingazeira, com o apoio da população e com a rejeição do atual prefeito. E quanto ao IPVA, eu acho que talvez ela tenha que se informar mais, né? Até porque nós temos meu carro é financiado, eu não tenho a condição que eles têm, né? Que tem vários carros novos lá, e exibem isso como um grande trunfo, assim, né? Vários carros que ficam parados lá na frente do prefeito, né? E nós não temos essa condição de comprar um carro que não seja financiado. E nosso carro, o meu, é financiado. E a gente, quando comprou, fica no nome, no endereço da empresa em Recife. Então, por isso que nós ainda não fizemos a transferência. Mas isso não nos impede de trabalhar e de ajudar o município, né? E no caso dela, aí ela tem que perguntar ao pai dela, principalmente, o porquê dele ter passado tanto tempo ausente e atualmente também.
Chico, tem uma máxima na política que diz que o vice tem que ser importante a ponto de influenciar positivamente na composição da chapa, mas não tão importante a ponto de encher o saco do prefeito quando eventualmente assume. Eu brinco muito sobre essa história, inclusive em redes sociais, e debato muito essa questão, quando vai compor chapa, às vezes o nome tem que ser um nome simpático para somar bem, mas depois que o caboclo assume, né, ele não pode encher muito o saco, esse negócio de gabinete. Claro que eu não estou dizendo que vai ser o caso, a gente está falando ali em pré-candidaturas, tem muita água para rolar. Mas eu lhe pergunto, você espera, como é que você está discutindo isso com o Mário? É seu projeto ter um gabinete, caso, após o registro das candidaturas, você ainda é pré-candidato, caso hipoteticamente venha a ser eleito o futuro, você vai querer ter um gabinete na prefeitura ou você não vai fazer questão?
Olha, Nil, não é questão de eu querer, né? Isso é uma obrigação que Mário mesmo já discutiu comigo com relação a isso. Nós vamos, com certeza, estar trabalhando juntos. Até porque isso é mais um processo que nós vamos inovar na Ingazeira. Ingazeira tem um histórico de vice-prefeito que fica para escanteio, quando não é com uma semana, é com um mês, com dois, com três, enfim. Nunca trabalharam juntos, né? E a minha conversa com o Mário, que mais me empolgou para estar nesse processo juntamente com o Mário, foi justamente isso, a garantia dele de que nós vamos trabalhar os 4 anos juntos, se Deus quiser, que isso aí vai se concretizar com certeza dia 2 de outubro. E com certeza vou ter minha sala, não vou chamar de gabinete, mas vou ter minha sala onde eu vou poder atender as pessoas que Mário vai estar disponibilizando isso, com certeza, né? E o nosso objetivo é justamente esse. Mário, tem que ir a Brasília, então vai ficar um prefeito na cidade respondendo pelas atividades, entendeu? Então, esse processo aí com certeza vai existir e eu estou tranquilo sobre isso, com certeza nós não vamos ter essa briga que todos têm na Ingazeira.
Mário, e só complementando aí o que Chico disse, que é muito importante, e nós vamos fazer Nil, o que o atual prefeito não fez. Todos sabem que ele esteve doente há alguns meses atrás e ele poderia, vamos dizer, abrir o espaço, sair um pouco para se recuperar e a vice Beta de Santa Rosa assumir. E ele não deixou a vice assumir, preferiu continuar.
A Beta está apoiando vocês?
A Beta está, um grande apoio, inclusive quero mandar um grande abraço para ela, toda a família de Beta, né? Toda a família dos Quininhas, como a gente conhece, pessoas importantes que têm me apoiado, têm incentivado. Então, nós vamos fazer diferente, né? Dar apoio. Beta foi uma pessoa muito importante para o atual prefeito e ele escanteou, rejeitou, não deu espaço para que ela trabalhasse. E nós vamos inovar, como o Chico disse. Vamos trabalhar juntos, unidos, para melhorar a Engazeira e transformar numa grande cidade. Nós queremos que os engazeirenses sintam cada dia mais orgulho de ser engazeirense. Isso para nós vai ser o nosso lema e tenho certeza, pela cabeça que o Chico tem, pelas propostas, as ações, tenho certeza que juntos iremos fazer um grande trabalho com as ideias dele, com as minhas. Vamos transformar em Engazeira, se Deus quiser.
Ok, lembrando que estamos conversando com o Mário e Chico de Bandeira na condição de pré-candidatos. A convenção, prazo limite é 5 de agosto, né?
Do dia 5 de julho a 13 de agosto.
Não, 5 de julho a 13 de agosto. Exato. Então, ainda não há candidaturas formais e nós estamos conversando com os pré-candidatos. Eu vou chamar o intervalo. Tem muita pergunta chegando, tem gente assoprando, tem gente mordendo. A sabatina continua após o intervalo. Os pré-candidatos à Prefeitura de Engazeira pelo PTB, Mário Viana Filho e Chico de Bandeira. Perguntas chegando para todo lado. A Maria Rosa faz uma e o César Ramos outra. O César Ramos está parabenizando o Mário, desejando que ele vá em frente nesse projeto. A Maria Rosa de Cachoeirinha está perguntando por que toda vez que Ricardo Teobaldo vem para Engazeira e vai para a barragem, a obra para.
Bom dia, minha amiga. Sempre eu acho que talvez ela esteja enganada e não, talvez não queira ver a realidade. O próprio Ricardo é um deputado atuante, inclusive sempre defendeu a região do Pajeú depois que ingressou como deputado federal. E ele, pelo contrário de outros deputados que se esconderam quando a barragem parou, ele foi nas rádios e disse que se a barragem parasse, ele iria, com certeza, não queria mais nem voto do Pajeú, se isso acontecesse. E até nós conversamos com ele, porque era um compromisso muito sério, e principalmente sabendo disso, porque não dependia dele, dependia do governo federal e do Ministério da integração. Então, isso aí, nós, na época, até falamos com ele. Mas, pelo contrário, é um único deputado hoje que luta e que apoia a barragem e a continuação das obras da barragem da Engazeira. Então, talvez, essas, como a gente sabe, tem perguntas direcionadas, né, ligadas aí ao prefeito lá, que estão muito preocupados aqui com nossa entrevista, mas que não queiram ver a realidade. Mas a realidade é essa, que é o único que defende a barragem e defende o Pajeú hoje, que ficou ao lado do povo, principalmente agora nesse processo de impeachment.
Jane Moraes está na Engazeira, pergunta, Mário, se eleito, a ambulância do SAMU vai funcionar para todos ou será como na atual gestão, que serve apenas para a família do prefeito e para a elite? Está dizendo aqui a Jane, lembrando sempre, estamos tratando de pré-campanha, mas ele pode fazer uma avaliação aí desse serviço do SAMU no município.
Jane, muito obrigado pela pergunta e você falou bem. Nós ficamos aí revoltados alguns meses atrás, onde essa ambulância do SAMU estava parada, Jane, como você sabe, onde outros prefeitos corajosos, dispostos a atender o povo na hora das dificuldades, colocaram as ambulâncias para andar, para servir ao povo, que é o destino das ambulâncias. E o atual prefeito só veio disponibilizar, depois que ele usou, no momento de urgência, ele usou, aí passou um bom tempo e depois de muita pressão foi que ele, hoje, volta e meia, essa ambulância é disponibilizada. Então, assim, nós vamos sim colocar, nem que para isso nós tenhamos que brigar com o governo federal, que termos alguma dificuldade, mas eu vou colocar para o povo, saúde de qualidade. Não só essas duas, mas vamos comprar mais ambulâncias, porque é um absurdo quantas vezes a gente chega e não tem carro. Diz, não tem carro. Como é que você não pode ter carro para atender numa urgência, numa situação difícil ali? Então, já nós vamos colocar sim para o povo, porque é quem precisa nesses momentos difíceis. A gente, claro, tem que servir a todos, a prefeito, a quem precisar, que no momento de urgência tem que ser, tem que ser disponibilizado. Agora, o que eu não achei correto foi que ela só começou a andar depois que as pessoas começaram a pegar no pé, depois que o atual prefeito foi quem utilizou primeiro, foi quem inaugurou a ambulância.
Bom, para Chico Bandeira, Chico de Bandeira, a Jona está perguntando aqui, está perguntando o seguinte, Chico, como é que você diz que você e a irmã são de Ingazeira, se na entrevista da Núbia na Record, ela disse não só uma vez, mas várias que são de Guaraci, é a Jona que está perguntando.
Olha, Nil, de fato a Núbia sempre se refere a Iguaraci porque ela sempre estudou em Iguaraci e a história dela é em Iguaraci. Diferentemente de mim, que a minha história é na Ingazeira, né? Nós fomos criados ali entre os sítios ali, Pinga Fogo e Água Fria. Água Fria pertence a Iguaraci, Pinga Fogo pertence a Ingazeira, né? Então, assim, isso não quer dizer que eu sou de Iguaraci. Se eu fosse de Iguaraci, com certeza eu estaria concorrendo a uma vaga lá em Iguaraci, não na Ingazeira, né? Então, eu me sinto muito bem em dizer que eu sou de Ingazeira, porque eu tenho propriedade na Ingazeira, eu tenho, hoje eu tenho como construir, né, uma casa em Ingazeira, porque eu sou proprietário de vários lotes dentro do município de Ingazeira, na cidade de Ingazeira, diferentemente aí, né, do nosso prefeito aí, que até hoje, né, não conseguiu ainda ter uma residência dele na cidade de Ingazeira. Ele mora de aluguel e com certeza agora, passando o processo eleitoral, ele vai desaparecer de Ingazeira e provavelmente não volta nem tão cedo, porque nós não vamos autorizar isso, permitir isso.
Bom, mais um blogueiro conosco, Marcos Montinelli. Bom dia, Marcos, sua pergunta.
Bom dia, Nil, bom dia, Michele, Tito, bom dia aí ao Chico e bom dia também a Marius, pré-candidato da cidade de Ingazeira. Ainda estou aqui em fase de recuperação da minha cirurgia, mas sempre ouvindo a rádio Pajeú. Eu quero fazer uma pergunta voltada mais para a política. Na outra entrevista concedida aí do prefeito com os pré-candidatos, inclusive no seu programa com a participação de outro blogueiro, o radialista Chieta Santos, o prefeito voltou a falar em números, e isso confunde a população que está ouvindo o rádio, enquanto o prefeito disse que ganhou uma eleição de Mário na Ingazeira por mais de 1.400 votos. Como a gente é imprensa, como a gente é blogueiro, e eu não me recordo de uma eleição que ele ganhou diretamente de Mário. Eu gostaria que o Mário falasse sobre isso, porque, no meu entender jornalístico, Mário, quando foi candidato, e Mário, quando era o vice do Zé Veras, o prefeito Zé Veras, que hoje faz parte do grupo do prefeito da cidade de Ingazeira. Eu gostaria que o Mário fizesse uma síntese em relação a essa questão de confundir a população, que ele ganhou a eleição de 114 e na outra passou a ganhar de 1.400 votos. Bom dia, obrigado, Nilson.
Obrigado. A pergunta dele tem relação ao fato de que você perdeu para Luciano, teve uma disputa direta, foi pouco mais de 100 votos. E quando nessa reeleição do Luciano, que ele teve mais de 70% dos votos, você era candidato a vice, não a prefeito, acho que é nessa linha que o Marcos está argumentando.
Eu entendi, Nilson. Primeiro, mandar um grande abraço aí a Marcos Montinelli, parabenizar pelo trabalho no blog, com autonomia, com isenção, parabéns e melhoras aí para você, Marcos. Foi muito oportuna essa pergunta de Marcos, até porque o atual prefeito, ele se intitula a pessoa mais importante do mundo, ele, um rei, se acha o rei da Ingazeira, acha que, vamos dizer, que só por estar na prefeitura, ele tem que mandar em tudo, ele tem que mandar nas pessoas, humilhar, né, como a gente sabe que várias pessoas já nos relataram fatos onde ele humilhou algumas pessoas. Também o fato de estar no poder, ele sempre se intitula como um vencedor. Ele tem que lembrar que ele perdeu uma eleição, lá atrás, em 2004, perdeu uma eleição. Na segunda eleição que ele concorreu, ele ganhou para mim por apenas 114 votos, que talvez seja hoje a dificuldade que ele tenha de aceitar isso aí, porque ele estava com o IPA nas mãos naquela época, era gerente do IPA, estava com o apoio do governo do Estado, né? Nós enfrentarmos a rejeição do atual prefeito naquela época, que era o Zé, e uma série de dificuldades, e ele se passando por vítima daquela pessoa bem humilde, e conseguiu enganar muita gente e chegou a ser o prefeito por apenas 114 votos. Na eleição seguinte, ele disse aqui que tinha ganhado duas eleições de mim, eu participei na chapa, o candidato não era eu, o principal era Zé, eu fui candidato a vice. Agora, talvez, Marco, seja porque ele tenta esconder hoje o apoio de Zé Veras, que eu não entendi ainda essa aproximação dos dois, que para Zé ele diz que Zé é importante, mas para o povo dele ele esconde Zé, não coloca, né, Zé ali com o apoio, porque ele sabe da dificuldade hoje que o grupo tem em aceitar o Zé Veras ao lado dele. Ele teria que explicar também por que ele deu poços ao próprio Zé Veras, né? Poços na comunidade lá no, nas fazendas de Zé. Por que tem apoiado tanto o Zé, que antes eram adversários, né? Adversários ferrenhos. Então talvez ele quis esconder que ganhou de Zé e não de mim por conta disso, porque ele tenta esconder para as pessoas ligadas a ele que Zé Veras está com ele, mas Zé Veras está e vai subir no palanque dele e de Lino lá para pedir votos. Então, isso aí é bom que ele explique ao povo dele e deixe claro. Não fique com conversas, com enganando as pessoas dizendo que Zé não está com ele, não. Zé está com ele. Então, que ele assuma logo aí esse compromisso que tem aí de Zé apoiá-lo nessas próximas eleições.
Pergunta do blogueiro Júnior Finfa. Júnior, bom dia. Sua pergunta para o candidato ou para os candidatos?
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Mário, Chico Bandeira. Eu não podia deixar de participar do seu convite, né, Nil Júnior? Até porque ontem eu participei da entrevista do Dr. Chieto. E eu fiz aqui, eu estou aqui no meu blog e fiz um levantamento aqui. Então eu queria que Mário me respondesse o seguinte. Nas últimas três pesquisas que eu pesquisei agora aqui, do Instituto Múltipla, divulgada pelo blog do companheiro Nil Júnior, o patamar de aprovação de Luciano está na casa de 80%. Se não, vejamos. No dia 10 de janeiro de 2014, a aprovação foi 87%. No dia 27 de maio de 2015, foi 81%. No dia 14 de dezembro de 2015, foi 80%. Eu queria que Mário me respondesse o seguinte. Essa aprovação na casa dos 80%. Não é porque em Gazeira o antes e o depois hoje, o antes da administração de Luciano e hoje os 7 anos de Luciano, eu queria que você analisasse aí, Mário. Bom dia, muito obrigado.
Obrigado, Finfa, Mário.
Bom dia, Júnior Finfa, um grande prazer falar com você, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela pergunta. Bem, você nos dá, Júnior, mais embasamento para o que a gente precisa dizer, no sentido de que você talvez esqueceu aí de colocar que um prefeito que teve uma eleição onde ele chegou aos 70%, e logo após o Instituto Múltipla, naquele ano ali, 2012, fazia uma pesquisa, e nessa pesquisa ele não chegou a 60%, me parece que 57% naquele momento. Depois, por essas três ocasiões que você disse aí, ele se mostra com 80%. É como eu disse, pesquisa é pesquisa. Eu não vou contestar quais foram os critérios, nem de que forma se chegou a esse resultado. Não estou aqui para contestar isso. Mas o que eu vejo é a pesquisa das ruas, é a pesquisa das comunidades rurais, do povo que conversa com a gente, e que hoje é nítido a rejeição do atual prefeito. Eu não posso comparar e não posso dizer que ele fez uma boa administração, porque fazer uma boa administração com alinhamento político, onde tinha um grande governador, que foi Eduardo Campos, onde você tinha Dilma e ainda pegou uma parte do governo de Lula, onde pegou deputados, e todas as obras e ações que hoje existem no município da Engazeira, 99,9% são bancadas com recursos do governo federal e estadual, como eu disse. Então, eu não posso dizer que ele foi um bom gestor. Talvez para o ego dele, essa pesquisa sirva para ele se achar que isso também é ruim, porque ele talvez fique tão iludido que ache, como ele está fazendo agora, que não precisa trabalhar. Então, isso aí deixa ele, muitas vezes, certo e ciente de que está bem, né? E a população é quem perde com isso, porque a população não está dizendo isso. Nós temos que avaliar também, Júnior, que quando passa uma pesquisa, todo mundo sabe que quem faz pesquisa na Engazeira é ele, né? Pagou, inclusive, um valor altíssimo para fazer essas pesquisas, só para ter o ego dele aumentado ali, para dizer, olha aí, eu tive 80%. E a gente sabe que não é verdade, não é a realidade. Então, isso aí é muito ruim para a população e prova que, quando você vai fazer uma pesquisa como essa, como o pessoal sabe, que é ele que está fazendo a pesquisa, que é ele quem está mandando fazer a pesquisa, muita gente tem até medo de se declarar, de dar o nome, de passar informações ali, porque sabe que quem vai estar vendo é o prefeito da Ingazeira esses resultados. Então, para mim, nunca aceitei, não porque seja oposição, mas porque eu escuto o povo, escuto as pessoas da zona rural e todas, grande parte hoje, falam dessa grande rejeição do atual prefeito.
Vamos lá, vamos a mais questões aqui que estão chegando, muita gente participando. O José Alex está hipotecando solidariedade e apoio à pré-campanha de Mário e Chico. Também aqui comigo, tem alguém falando, mandou um zap aqui, vou perguntar se é sobre o debate. A Maria Aparecida dizendo que Mário, mesmo sem estar em cargo político, sabendo dos seus projetos envolvidos na Ingazeira, como o da Feira Livre, que acontece até hoje, é um sucesso, diferente de Lino, que com alguns mandatos de vereador só soube reformar a prefeitura e não tem nenhum trabalho para contar para o povo da Ingazeira. Gilza está dizendo, Nil, eu cheguei há pouco tempo na cidade, estou percebendo muitos ataques diretos com assuntos que não cabem no debate, IPVA de candidato e outras questões, né? Estou desempregado até hoje, 7 meses que estou aqui e não acredito que consiga emprego tão cedo. Vocês acreditam numa evolução, numa evolução de afogado, se vocês sequer conseguem debater o que acontece em Gazeira? Não estou entendendo. É a posição dela que estou registrando, amiga. Maria Eduarda está dizendo que volta a fazer a mesma pergunta que a Germana fez, não obteve resposta, não conseguiu entender o que Mário quis dizer. Me parece que a própria Germana voltou aqui para dizer que Mário não respondeu e que a placa não seria, que a placa seria de afogados. Aqui
prova ela é mal informada,
e né? Ela
que tá a placa dizendo, é de Olinda, não é nem de afogados.
E ela quer fazer uma pergunta a Chico, queria saber se Chico votou na Ingazeira na última eleição. Essa é a Maria Eduarda que está perguntando.
Ah, sim, Maria Eduarda. Bom dia, Maria Eduarda. Obrigado pela pergunta. É o seguinte, nessa última eleição, eu não votei na Ingazeira porque eu vim para votar e quando eu cheguei o meu nome não estava lá, na lista lá. Eu confundi, acho que tinha mudado a zona, né? E eu não consegui dar o voto, né? E graças a Deus que eu não consegui, porque se eu tivesse votado, com certeza eu estaria muito arrependido, enfim. Mas nessa próxima agora, com certeza eu vou votar e vou estar muito feliz com o meu voto nessas próximas eleições.
Aqui, quem mais está falando comigo, são muitas questões, pelo telefone, Antônio Marcos. Chico, responda, o pré-candidato Mário é de Afogados, por que que Mário não é candidato em Afogados?
Olha, eu acredito que essa pessoa que está fazendo essa pergunta, né, não está sabendo da história de Mário, não está acompanhando a história de Mário, né? Mário pode ter nascido em Afogados, pode ser de Afogados, mas ele está há mais de 15 anos dentro de Ingazeira e tem serviços prestados dentro do município. Isso é uma coisa que as pessoas têm que separar, têm que ter essa capacidade de separar isso, né? Uma coisa é você nascer em São Paulo. Pô, seu pai está morando em São Paulo, você nasceu em São Paulo, por que você não pode vir fazer um trabalho dentro de Ingazeira, né? Então Mário está há mais de 15 anos prestando serviço. Ele não só está em Ingazeira, né? A esposa de Mário é de Ingazeira, né? Então não tem essa coisa de é de Afogados porque está sendo candidato em Ingazeira e não em Afogados. Porque Ingazeira o acolheu, né? Ingazeira abriu os braços para ele, a população gosta das ideias dele e ele está hoje concorrendo ao cargo de prefeito e com certeza vai ser o prefeito de Ingazeira porque a população de Ingazeira quer. Essa pergunta tem que ser feita à população, não a nós.
E só complementando, Nil Júnior, essa pessoa que perguntou aí, ela devia perguntar ao prefeito atual da Ingazeira, porque ele é de Guaraci, né, lá de Jabutacá. Votaram 2 mandatos no prefeito e ainda não se conformaram, né, que o prefeito é lá de Guaraci, não é de Ingazeira. E eu acho que isso, como Chico falou aqui muito bem, falou muito bem, Chico, nessa questão, até porque eu acho que você nascer numa cidade não significa que você não possa ter amor ou trabalhar por outra. Nós temos aí exemplos de grandes gestores na nossa região do Pajeú, que nasceram em outras cidades, mas foram prefeitos em cidades importantes do Pajeú e fizeram uma grande administração. E é o que eu pretendo fazer, se Deus quiser, e se assim o povo nos permitir, fazer uma grande administração, porque eu não sou de Ingazeira, não nasci, mas tenho ações importantes no município, como a criação da Feira Livre, como a criação da Feira do Gado, da Feira de Caprinos que eles fizeram esse final de semana, que nos copiaram e continuaram, que nós fizemos a primeira feira e eles tentam apagar até hoje. Nós colocamos sinal da TV Asa Branca, que até hoje está lá, sinal de celular, sinal de internet, na época, isso há vários anos atrás. Nós conseguimos aí a luta junto com a população, junto com a igreja, a luta pelo asfalto de Ingazeira. E será que eu posso falar do outro, por exemplo, do outro pré-candidato, que é de Ingazeira, que nasceu lá, mas será que ele tem a metade das ações que nós temos ao longo desses anos? Eu não estou na Ingazeira por brincadeira, não. Eu fui para lá para trabalhar, para ajudar a população a crescer. E hoje eu tenho orgulho da minha história, orgulho de dizer que, mesmo não sendo de lá, mas desafio a esses que se intitulam de lá, esses que se acham tão importantes, que eles cheguem e mostrem ações, mostrem pelo menos uma. Eu queria que pelo menos o nosso adversário, o pré-candidato aqui, mostrasse uma ação, e ele que teve 20 anos para fazer alguma coisa, né? Nós temos aí um longo tempo na Ingazeira, mas temos muitas ações e serviços prestados ao povo.
Bom, vamos lá, mais questões aqui. O que a Gilda está dizendo que quer dizer é o seguinte: eu perguntei, Nil, se eles conseguem ajudar a construir algo, se não conseguem nem mesmo parar o confronto direto entre eles e o prefeito. Precisamos de soluções e não de problemas, é o que está dizendo. É o que está dizendo ela.
Eu gostaria de responder a Gilda. Muito obrigado, Gilda. Entendi sua pergunta. E nós viemos aqui para um debate, como eu comecei, tanto eu como Chico. Um debate de ações, de propostas, né, de encaminhamentos e de coisas que a gente possa fazer para transformar o município, para ter uma verdadeira mudança. Mas, infelizmente, Gilda, isso não depende da gente, depende das perguntas que chegam para nós. Eu estou aqui preparado com várias ações, eu me preparei ao longo desses tempos. Eu estou, principalmente, na cabeça, com informações e com ações que eu pretendo desenvolver para melhorar a vida do povo de Ingazeira. Mas a gente tem que ser estimulado a isso, tem que ser perguntado, porque o tempo é curto e, infelizmente, a gente sabe que a maioria das perguntas que chegam são de pessoas ligadas ao atual prefeito, e que tentam a todo custo tentar provocar, mas eles sabem que nós somos preparados, tanto eu como Chico, e nós estamos aqui com certeza com vontade de debater o futuro da Ingazeira. Não picuinhas, não besteirinhas, para a gente isso não é importante. O importante são ações e um projeto de governo que começa a ser iniciado, inclusive já começou, e hoje, se Nil Júnior me perguntar, nós teremos muitas ações que nós pretendemos fazer caso o povo nos dê essa oportunidade.
Uma coisa do ponto de vista de estratégia política. Porque se pelo que eu percebo, o bloco governista vai trabalhar muito essa coisa de que Luciano indica Lino. Então, puxando essa questão para Luciano, como ele hipoteca, né, seu apoio a Luciano. Vocês vão topar essa briga de frente com o prefeito ou vão tentar desmistificar isso com o discurso de que não, o candidato é Lino e não Luciano?
Para a gente tanto faz, porque todos estão com uma grande rejeição, né? Tanto como o pré-candidato, como o atual prefeito, como o candidato a vice também. Então todos aí hoje têm aí uma grande rejeição junto ao povo da Ingazeira. Então nós estamos preparados, se eles vierem para o debate político, nós vamos estar preparados. Se eles vierem aí, nós temos várias coisas aqui para dizer, inclusive do pré-candidato, mas eu vim aqui preparado para passar ações. Nós não vamos para o embate com baixarias, isso não é o nosso estilo, nunca foi. Estou aí participando desses pleitos que já passaram, mas nunca subi num palanque para agredir, para humilhar. Nós vamos com propostas, nós vamos mostrando, até do próprio Luciano, até da própria administração, as coisas erradas que ele fez, as promessas que ele não cumpriu, as enganações com o próprio grupo político que ele fez, onde prometeu a muita gente que ia ser o candidato esse e aquele. Então isso a gente está pronto para debater o futuro da Ingazeira. Se assim formos estimulados a fazer dessa forma, nós iremos. Mas estamos prontos para enfrentar o discurso dele. Ah, esse é o candidato de Luciano. Luciano é quem está apoiando, como também o próprio Lino. Nós não temos medo nem dificuldade de discutir o futuro da Engazeira, como eu já disse. Né?
Zé Alex Santa Rosa pergunta o que vocês pretendem fazer pelo povoado.
Olha, eu acho que o povoado ele tem uma grande importância, Nil Júnior, em toda a estrutura da Engazeira hoje. Santa Rosa é um povoado importante. Hoje nós vemos que as festas principais do calendário, muitas foram esquecidas. Você vê que antigamente nós tínhamos carnaval em Santa Rosa, nós tínhamos festa no final do ano, foi esquecido. Nós temos hoje lá problemas simples, como eu vi e a população me falou, na praça lá onde muita gente não se agradou do formato e que tanto dinheiro foi investido numa praça, mas que não teve a aceitação de grande parte da população de Santa Rosa. Nós temos lá, passou por lá o governador, passou por lá o prefeito, prometendo o abastecimento de água de Santa Rosa. Até hoje não chegou, era uma coisa imediata e não chegou. Nós vamos trabalhar por isso. Nós vamos criar um centro de apoio à juventude em Santa Rosa, com cursos técnicos, e que possa a juventude ter um espaço para trabalhar, para se especializar. Nós vamos ter, com certeza, em Santa Rosa, uma grande distribuição de várias ações que hoje nós notamos que são importantes e que são tão simples. Tem pequenas coisas lá, problemas de esgotos, tem as casas populares que iniciaram, não foram concluídas, e todas essas ações nós vamos discutir junto com o povo de Santa Rosa. Vamos fazer uma reunião lá, chamando o povo, convocando, e o que é que vocês precisam, minha gente? Eu acho que um plano bom de governo se faz assim, com a participação da população, com ouvindo o povo, o que é que eles precisam. Então, tenho certeza que Santa Rosa vai ter um grande espaço nesse nosso governo.
Bom, vamos lá, mais questões aqui, então, tem muita questão e eu já estou na reta final. Vejam só, aqui a Paula está fazendo uma crítica à pergunta da Germana, dizendo que se Germana está preocupada com o Carlos de Mário, por que não fez a casa dela na Engazeira? Está dizendo. Agora está curiosa essa questão da casa, de quem mora e de quem não mora, porque está aqui, por exemplo, João Nogueira dizendo: vocês falaram que o prefeito não tem casa na Engazeira e vocês têm? Tem, Mário, casa
lá? Olha, eu tenho terrenos. Tenho dois terrenos hoje na Engazeira, né? Tem uma casa minha, é alugada, mas porque eu não tenho a condição que o prefeito teve ao longo de 8 anos, que ele não pode dizer que não teve recurso, não teve dinheiro. E não teve tempo, porque são 8 anos aí fazendo. Então, assim, pretendo, é uma das minhas primeiras ações, assim, para que eu possa ter o meu espaço lá. Tenho dois terrenos já, que eu acho que nem isso o prefeito tem um terreno na Engazeira. Uma prova que ele não gosta do município, porque se gostasse, já tinha se instalado, já tinha feito uma casa lá e não tem, né? Então, eu acho que começa por aí. Inclusive com a própria Germana, que nem morar no município, mora também. Então, não pode nem falar. E é beneficiada de lá, né? Enfim.
Bom, a Maria Aparecida está dizendo: se ele não é de Engazeira, independentemente, Mário, tem serviços e projetos desenvolvidos na Engazeira, mais do que vereadores. E falando, quem é que mora fora? Luciano é de Guaraci, Japtacá, e todo mundo sabe disso. Ele mora em casa alugada, virou o debate agora do Minha Casa Minha Vida. Aqui, o Zé Alex Santa Rosa, eu já perguntei. A Paula, eu já registrei. Esse aqui gravou um zap, vamos ouvir o zap dele, rapidinho, por favor.
Eu, aqui quem fala é Adonis. Adonis. Amigo de infância de Mário Filho. Quero parabenizar ele, dizer que tem total apoio desse projeto. Engazeira só tem a ganhar. Mário Filho, uma pessoa visionária, uma pessoa honesta, digna, e que os engazeirenses serão muito felizes com ele no comando da prefeitura.
Muito bem, Adonis falou. Aqui tem uma
muito
no
obrigado,
zap.
Obrigado, Adonis.
Vamos ver se é sobre o debate.
Bom dia, aqui é Cibele, de Engazeira. Eu queria falar a Mário sobre os picolé. Eu já trabalhei com ele várias vezes, faz tempo. No dia das crianças, ele lembra que eu, Renê, se fantasiava de palhaça para entregar pipoca.
Sim, e o que é que teve?
E ele sempre falava que ia pagar a gente e nunca pagou.
Eita, tá dizendo que você não pagou. Tá dizendo que você não pagou ela. O Diego Torres está dizendo que está pedindo para fazer uma pergunta sobre a Associação Comercial de Engazeira, perguntando se você é presidente vitalício. Ele é empresário e nunca participou de nenhuma reunião. E a Chico perguntou por que assim que chegou de Brasília, foi em Afogados e não na Engazeira. Foi morar em Afogados e não veio morar na Engazeira.
Primeiro a Cibela aí, que eu acho que essa voz não condiz com a pessoa, né? Como eu disse...
O zap dela tem a foto do número, é ela mesmo.
Engraçado que, como eu disse, eles não têm o que falar de nós. Eles têm um candidato aí com uma rejeição muito alta, um pré-candidato aí. Inclusive, eu, para não utilizarmos de baixaria de coisas, nós tivemos vários depoimentos de várias pessoas ao longo desse tempo que relataram várias passagens do pré-candidato lá da situação e que eu acho que não são interessantes para se falar, até porque a gente não tem certeza. Então, lembrando a Cibele e também ao rapaz que fez a pergunta, que eu vou pegar, que essas pessoas vão ter que provar, porque ao contrário de outras, a gente tem que acabar com essas coisas da gente levantar falso, da gente estar usando de baixarias para tentar me atingir. Minha gente, vocês não vão atingir, até porque nós temos um objetivo, que é trabalhar por Engazeira, e vocês sabem que eu já trabalhei e vou trabalhar muito mais. Então, a nossa amiga Cibele, vou pegar aqui os números, e nós vamos entrar na justiça para que vocês provem perante a justiça o que vocês estão falando. Vocês não podem, às vezes, se deixarem levar por uma proposta ou por questões partidárias que estimulam vocês a correr um risco de serem acionadas judicialmente simplesmente porque alguém pede para vocês fantasiarem ou inventarem mentiras. Então, que fique bem claro que nós somos pessoas sérias, responsáveis, sempre trabalhamos, sempre roda em Gazeira, roda em qualquer lugar, graças a Deus sempre fui cumpridor das minhas obrigações, sempre paguei religiosamente minhas coisas. Então eu acho que você aí está se utilizando de um momento para tentar levantar aí a audiência aí do seu pré-candidato, mas isso talvez não consiga, porque a gente está preparado.
Da associação comercial.
Em relação ao Diego, eu acho o seguinte, é outro bem partidário, né, sobrinho do prefeito, que deveria estar preocupado com o nepotismo, porque o atual prefeito brigou tanto, reclamou tanto do ex-prefeito Zé Veras, que falava de nepotismo, e hoje a família dele praticamente toda está dentro da prefeitura, né? Irmão, filho, genro, sobrinho como ele, que é sobrinho do prefeito. Quanto à associação, a associação parou há muitos anos, né? Eu acho que ele está desinformado, mas faz parte hoje da história de Engazeira, e através dessa associação, Diego, foi que nós conseguimos ações importantes como a Feira Livre da Engazeira, como o asfalto, como tantas outras ações que incomodam vocês em saber que uma pessoa que não é de Engazeira, mas tem tantas ações, enquanto o pré-candidato de vocês simplesmente é o principal, vamos dizer, a principal marketing dele é que reformou a Câmara. Né? Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo e saber que você deveria se preocupar, você como se intitula uma pessoa da lei, se preocupar com o nepotismo, né? Aí, porque realmente você faz parte da família do prefeito. Mas enfim.
Chico, quer falar?
Sim, vou falar sim, vou responder o Diego, né? Mas antes de responder o Diego, eu queria só comentar o seguinte. Eu acho impressionante como quando a gente começa a falar das nossas propostas, das nossos projetos, eles fazem questão de trazer para uma coisa que não tem nada a ver, né? E o nível fica muito baixo, infelizmente, a gente tem que lidar com essa situação. Mas, Diego, é o seguinte, eu vim, quando eu cheguei de Brasília, eu procurei Afogados justamente por falta de estrutura em Engazeira, porque o nosso prefeito aí não está dando essas condições para nenhum empresário hoje poder se instalar em Engazeira. Então, eu me instalei em Afogados justamente porque eu precisava continuar tocando meus projetos e estou agora, com certeza, me mudando para Engazeira. Já estou com a casa na Engazeira, já estou dormindo na Engazeira. Então, é o seguinte, foi simplesmente por isso, porque não tinha uma estrutura que me favorecesse a ficar diretamente na Engazeira.
Vão ter uma chapa competitiva para a Câmara, Mário, que é sempre importante. Como é que está a construção dos candidatos a vereador?
Claro, Nil, nós temos aí grandes nomes hoje que representam muito bem assim a nossa chapa e o nosso sentimento de mudança, né? Temos vereadores que vão disputar aí a reeleição, né? Também temos nomes aí importantes que estão conosco e que vieram somar. Nós estamos aqui inclusive com o Zé Braz, que é lá da comunidade do Jorge, e Zé Braz já foi presidente do PT por muitos anos, saiu do PT, hoje está no PTB conosco. Temos o Dornelles também, que é um grande nome aí na área da saúde, tem prestado um grande serviço ao município. Tem a professora Lucinha aí representando as mulheres, também vem com seu nome aí pré-colocado, os nossos pré-candidatos. Tem o Aécio Bezerra, tem o Moacir, tem o Aglailson. O Aécio já tem um trabalho aí de muitos anos, já 5 mandatos também lá no município. O próprio Moacir Ribeiro também vem para a reeleição aí como vereador. Temos o Aglailson, que é suplente vereador lá de Santa Rosa. Temos o Panga também, que é lá da comunidade também do Jorge, o Romildo da Cacimbinha, temos o Babi também de Santa Rosa, e apoios importantes aí, que vem também aí a possibilidade de nós termos também outros nomes, outros candidatos que estão sendo, vamos dizer, discutidos aí pelo grupo, e que com certeza estarão juntos nessa luta conosco por um plano de governo e por ações que possam mudar o município para melhor.
Muito bem, final do programa, o Felipe André está em Caruaru, mas está dizendo que é isso aí, Mário Viana, e que se cale a boca desse povo, fazendo referência aos governistas, está hipotecando solidariedade do seu projeto. Está aqui também a Gisele Carvalho e o Dio Motorista, dizendo que está na hora de pensar em mudança, obviamente falando a partir do projeto, a partir do momento em que forem oficializadas as campanhas. De nossa parte, assim que forem oficializadas as campanhas, as candidaturas, vamos ter aquela série de debates com candidatos. Estamos montando já a agenda com os candidatos e certamente vamos ter você aqui com o Lino, e como sempre fizemos, como a Rádio Pajô faz em todas as eleições, com os principais municípios da região. Em Gazeira também é uma cidade estratégica, importante. Eu quero agradecer sua participação, sua disponibilidade de responder às nossas perguntas, às perguntas dos ouvintes, nessa pré-campanha, falando agora como pré-candidato. E a partir da oficialização, a gente volta a debater. Muito obrigado, Mário.
Obrigado, Nil. E eu queria dizer a você que gostaria que o debate fosse diferente, né? Eu acho que faltou isso. Faltou talvez aí um momento em que a gente pudesse falar das nossas propostas, de que a população pudesse escutar que, ao contrário do outro grupo, eles não têm proposta, tiveram 8 anos para fazer e realizar muitas coisas no município e não fizeram. Hoje nós temos aí uma relação de grandes ações importantes que vão mudar o município da Engazeira, propostas para a juventude, propostas para os idosos, para a cultura, enfim. Eu esperava um debate mais construtivo, mas à medida do possível, acho que conseguimos aí passar a nossa visão de futuro, a nossa realidade, o nosso passado e o nosso presente. Porque vamos esperar, com certeza, ansiosamente, por esse debate da Pajéu e por outros que virão, para a gente debater propostas, porque a gente sabe que, vindo do outro lado, além de já terem aí 20 anos onde receberam, principalmente o atual candidato, onde recebeu ao longo desses anos para servir ao povo, não tem sequer uma ação, né? Então nós vamos para esse debate, mostrando que nós temos um passado de luta, um passado de ação, e vamos ter sim um futuro bem melhor para o povo da Engazeira. Então agradecer a você, agradecer a todos os ouvintes que nos perguntaram, e dizer que estamos aí preparados para todas as dúvidas e todos os debates que virão pela frente, Nil Júnior.
Chico, muito obrigado, foi um prazer conhecê-lo e sucesso aí nesse projeto, a gente continua debatendo.
Obrigado, Nil, obrigado a todos os ouvintes, e dizer que foi muito bom, né, assim, apesar da gente não ter conseguido expor aqui as nossas vontades, nossos projetos, né, nosso plano de governo, mas mesmo assim foi bom, porque a população entende. Ninguém melhor do que a população para entender o que é a política de Engazeira. Infelizmente, tentaram aí nos atrapalhar um pouco, mas foi muito bom. Graças a Deus, deu para esclarecer.
É normal,
com certeza, mas a partir de agora a gente vai, com certeza, ter outras oportunidades, claro, com vocês aqui também. Muito obrigado a todos.
O que eu quero dizer assim, é que esse debate de pré-campanha é normal que ele seja mais político, como foi o do Lino. Não
teve muita
pergunta sobre proposta de governo, porque ainda estamos no campo das pré-campanhas. Porque você falar em proposta já cria uma predisposição para dizer quando eu fui eleito, se eu fui eleito. Como está no campo da pré-campanha, as perguntas para o Lino também foram no campo político. A partir da campanha a gente vai ter como falar de proposta, gente. E o próprio mecanismo do debate vai favorecer isso.
Eu acho
mas
que
a campanha vai ser quente lá.
Claro, claro, aí, não, mas nós estamos preparados. Estamos preparados aí. E é como eu sempre digo, tenho dito às pessoas, que como o momento, graças a Deus, está muito favorável para nós, as pessoas com aceitação muito boa, isso tem incomodado muito, deixado o pessoal lá do prefeito muito nervoso, sabe? Esse aperreio deles hoje aqui é justamente por esse desespero né, sabendo que a situação para eles não está muito boa. Mas vamos estar preparados, eu acho que dentro do possível, e aqui do que foi perguntado, nós conseguimos, e estou satisfeito. Poderia estar mais, porque a gente queria falar mais, principalmente das ações, mas vamos ter tempo para isso. Sim. Obrigado, Nil Júnior, e um grande abraço, muito grande aí para todos que de Ingazeiro. Um grande abraço e muito obrigado.
Obrigado. E ainda, se fosse levar para meio dia, ainda tem perguntas chegando, não dá tempo para perguntas, mas acabou. O debate das 10.